Muito obrigado, senhor presidente, senador João Pedro. Inicio, senhoras senadoras, senhores senadores, a minha manifestação me associando a esta boa notícia que, em bom tempo, o senador Walter Pinheiro socializa e compartilha não apenas com o Senado, mas com os brasileiros que acompanham a TV Senado. Em bom tempo, o Supremo Tribunal Federal decidiu em favor do magistério, dos nossos professores, das nossas professoras, que fazem de sua vida esse ideal extraordinário na transferência da informação, do conhecimento, do aprendizado, base fundamental para que nós possamos dar um salto de qualidade em nosso país. Eu me associo ao senador Walter Pinheiro com entusiasmo a essa que é uma decisão que justifica, que dá dignidade aos nossos professores. Evidentemente que nós agora precisamos continuar lutando para que esse piso possa se expandir, para que nós possamos ter os nossos professores reconhecidos, mas não apenas reconhecidos pelo discurso, mas reconhecidos por uma remuneração adequada, justa, compatível, que lhes dê condição de cuidar das suas famílias com dignidade, que lhes dê condição de transformar os seus sonhos em realidade. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu trago à contribuição do Senado da República uma manifestação e uma fundamentação para uma proposta de emenda constitucional que protocolei no dia de ontem no Senado da República, que tem o sentido de corrigir uma das mais amplas reflexões que todos nós, no dia a dia, ouvimos da população brasileira e, no meu caso específico, da população capixaba, que tem a ver, senhor presidente, com a lentidão da nossa justiça, que, com toda a razão, tem sido alvo permanente de queixa por grande parte da sociedade brasileira. E aqui a minha avaliação pessoal, que não é sem motivo e sem razão. Sabemos todos que os processos se arrastam por anos e, às vezes, por décadas, nas várias instâncias do Poder Judiciário, em muito contribuindo não apenas para a sensação de impunidade, senador Walter Pinheiro, mas, em muitos casos, uma sensação que se torna incerteza na ausência de vermos a justiça ser efetivada. E como recentemente muito bem lembrou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, o nosso país é o único país do mundo que em seu sistema de justiça tem 4 instâncias recursais, como se tivéssemos aqui uma jabuticaba brasileira arrastando, atrasando e possibilitando que a prática excessiva e abusiva de recursos, e na verdade uma manobra estratégica para atrasar ao máximo os processos e furtar-se o cumprimento da lei. Precisamos, sim, encontrar mecanismos, alternativas, caminhos que gerem a efetividade das decisões em segunda instância, respeitando, evidentemente, sempre como premissa o Estado do direito democrático e, sobretudo, o direito que todos têm de fazerem a sua ampla defesa. Mas, na prática, essa é uma manobra que alimenta a impunidade e que tem sobrecarregado de forma inaceitável os tribunais superiores. Pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas mostra que praticamente 92% dos processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal entre 1988 e 2010 foram recursos judiciais. Detalhe importante, senhor presidente: 90% desses recursos foram impetrados pelo poder público, que é o maior cliente do próprio poder público. Precisamos, então, racionalizarmos o sistema processual brasileiro. Outro dado que merece atenção: o Supremo tem recusado nada menos que 80% dos recursos que analisa, o que reforça a impressão de que os processos poderiam realmente ser decididos efetivamente em segunda instância. Compartilhando com os tribunais de justiça, compartilhando com os estados e reforçando o Pacto Federativo Brasileiro, foi justamente nesse sentido que protocolamos ontem uma proposta de emenda constitucional. E essa proposta, ela tem por inspiração a manifestação do ministro César Peluso, que na abertura do ano judiciário motivou os demais poderes, como o nosso, como a Câmara, como o Executivo, a juntos unirmos os nossos esforços para que juntos possamos edificar o terceiro pacto republicano, que gerou mudanças e reformas muito importantes nos anos anteriores. A proposta, senhor presidente, vem sendo chamada pela imprensa como a PEC dos recursos. Prevê que o recurso extraordinário seja transformado em ação rescisória extraordinária e o recurso especial em ação rescisória especial. Na prática, isso quer dizer que qualquer processo julgado em segunda instância poderá produzir efeito imediato, independente do prosseguimento da discussão no Superior Tribunal de Justiça ou mesmo no Supremo Tribunal Federal. É inquestionável o ganho em termos de agilidade e de velocidade. Tomemos o exemplo recente da lei de ficha limpa, que rendeu tanta polêmica e tanta frustração a tantos e tantos brasileiros como eu e como Vossa Excelência, que esperavam que a ficha limpa estivesse efetivada. A extinção dos recursos especial e extraordinário teria garantido validade imediata para a lei, pois o trânsito em julgado dos processos já teria ocorrido nas instâncias inferiores. O direito de defesa dos candidatos eventualmente afastado pela lei da ficha limpa estaria assegurado com a possibilidade de ações rescisórias. Há que se ponderar que fortalecer os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais num país de dimensão continental como é o Brasil é compartilhar, com certeza, uma maior parcela de responsabilidade com os estados, fortalecendo, como disse aqui, o Pacto Federativo. Ao examinar a proposta que ora apresentamos, devemos considerar e levar em conta também os ordenamentos jurídicos de outros países. Vários deles permitem que as partes suscitem questões constitucionais por meio de ações autônomas ajuizadas perante a Corte Constitucional, após o encerramento do processo nas instâncias ordinárias. É, por exemplo, o caso da reclamação constitucional do direito alemão. As inovações sugeridas por Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, e incorporados em minha proposta de emenda constitucional dos recursos, não configuram, portanto, algo inaudito. Não estamos inventando a roda, estamos sim nos valendo de boas experiências mundo afora que têm produzido excepcionais resultados para todos aqueles e aquelas que reclamam por uma justiça mais célere, mais veloz, que possa se efetivar. É certo e é verdade que a partir da reforma do Poder Judiciário, aprovada em 2004, muito já se fez para modernizarmos e acelerarmos a tramitação de ações judiciais. Considero, e tenho por juízo, que a instituição da súmula vinculante foi essencial para resolver, com um único veredito, processos iguais que se multiplicavam. A adoção do mecanismo de repercussão geral foi outro avanço importante para esvaziar um pouco as gavetas do judiciário brasileiro. De acordo, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, brasileiras e brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, de acordo com o relatório de atividades do Supremo Tribunal Federal de 2010, tais inovações possibilitaram uma redução de quase 40% no número de recursos extraordinários e agravos de instrumento que chegam anualmente à Suprema Corte. Com isso, o tribunal pode hoje dedicar mais tempo ao julgamento de questões de maior envergadura, de maior relevância, como é da sua competência constitucional. É inegável, no entanto, que a reforma de 2004 ainda precisa, e muito, ser aprofundada para que possamos não apenas acelerar, mas também simplificar, mas também racionalizar o sistema processual da justiça brasileira. Dessa forma, achamos que as gavetas da justiça brasileira seriam menos abarrotadas. E chamo até mesmo a atenção para levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O judiciário passou longe de cumprir a meta de julgar todos os processos que chegassem aos tribunais em 2010. Outra meta traçada pelo próprio judiciário para que em 2010, que previa julgamento de 1 milhão e 200 mil ações ajuizadas até 2006, só 546 mil foram julgadas. Coibir, portanto, condutas protelatórias e desafogar os tribunais superiores julgo ser essencial, repito, para termos uma justiça mais célere e mais eficiente. É esse um dos caminhos, seguramente, que julgo apontados pelo terceiro pacto republicano que envolve os três poderes constituídos. Portanto, registro aqui ainda a necessidade de se reduzir o número de ações judiciais da União. Estudo recente do Conselho Nacional de Justiça indica que o setor público federal responde por 1/3 do movimento de processos em todo o judiciário. Outro dado que preocupa, 5% dos casos que vão parar no Supremo Tribunal Federal tiveram como origem o juizado de pequenas causas e juizados especiais. Ou seja, esses tribunais vêm deixando de cumprir seu papel primordial de julgar com base em rito sumário as ações mais corriqueiras para desafogarmos o nosso judiciário. O certo é que há muito por caminhar. Há muito por caminhar, senhor presidente, no sentido de uma justiça mais ágil. Essa é uma reclamação que nós recebemos no dia a dia, no contato com as nossas lideranças comunitárias, com os movimentos populares. É mesmo um sentimento e uma convicção da própria justiça que tem reconhecido isso. Portanto, esse é o momento de nós debatermos com mais profundidade a necessidade de agilizarmos o processo, o sistema processual do nosso país. O que poderia significar um ganho inestimável também para a segurança jurídica do nosso país e para o aperfeiçoamento do Estado de Direito, tendo em vista a efetividade daquilo que fosse decidido em segunda instância. É isso, portanto, senhor presidente, a contribuição que trago nesta noite de quarta-feira, a manifestação, a consideração dos nossos senadores, da nossa Comissão de Constituição e Justiça, para que o bom debate possa nos levar ao aperfeiçoamento e ao aprimoramento da justiça brasileira. Muito obrigado.